vai ter até o final do primeiro turno, porque tem então o América, sem ser nessa segunda, na outra pega o América fora de casa e poderia estar com os dois pontos ainda em frente dessa partida contra o Cuiabá. O time venceu 2-0 e acabou cedendo empate. Aí depois o Londrina, da partida contra o América, o Tubarão pega o Ceará. Não, Ceará não, desculpa, deixa eu voltar aqui, peraí. América Mineiro, aí depois o Londrina enfrenta o Botafogo, jogo importantíssimo. Também numa segunda-feira, dia 20, às 20 horas, aqui no VGD, contra o Botafogo do Tencate, que tá a 2 pontos só no momento atrás do Londrina. Uma decisão. Aí depois a 19ª rodada, aí pega o Náutico fora. Náutico tá fazendo uma campanha até que frustrante, também a gente pode dizer, tá com 20 pontos, tá no meio de tabela, eu esperava o Náutico um pouco mais nas cabeças, mas esse é o final do primeiro turno. Depois disso, são 19 jogos pela frente, hein? Então, tem que encorpar o elenco, sim. Não é possível que a diretoria não tenha aprendido com o que aconteceu depois do Campeonato Paranaense, com o sufoco que o Londrina estava levando até essa virada de chave recente. Mercury Tintas, a fábrica que está revolucionando o mercado com cores e soluções para cada projeto. Da sua casa ao seu negócio, da sua indústria ao seu carro, a Mercury Tintas tem sempre a solução perfeita para você. Nossa linha imobiliária transforma ambientes, trazendo vida e proteção duradoura para sua casa ou empreendimento. Quer renovar aquele cantinho especial? Você gosta desse lugar, na tua casa, no teu trabalho, te traz boas lembranças, mas está precisando de uma cara nova? A Mercury Tintas tem a cor dos seus sonhos. Mercury Tintas, desde 2003, uma fábrica automatizada, inovadora, que fabrica sua própria resina, resultando maior custo-benefício e padronização de qualidade. Mercury Tintas, tintas de alta performance, tintas especializadas, venha se surpreender com os resultados que nós vamos te proporcionar. Mercury Tintas, há mais de 20 anos com você. Intervalo comercial.
Plantão Vai Ter. O rádio a serviço da informação. Aos domingos, aqui na Paiquerê 91,7, às 7 da manhã, Sementes do Reino, com Edson Ferreira.
Bora pra obra. E você não pode perder o aniversário Obra Max. A cada R$400 em compras, ganha uma chance para concorrer a milhares de prêmios na hora e a um número da sorte para o sorteio de 25 motos zero quilômetro. Bora economizar? Torneira para lavatório, bica baixa cromada, só R$59,90. Parafusadeira 12 volts a bateria, só R$74,90. Vaso sanitário com caixa acoplada e casa, com assento e kit instalação, só R$449,90. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max, Avenida Tiradentes, 5175, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver com o app Obra Max. Baixe já, promoção autorizada, SPA/MF. Pra Obra Max.
Paiquerê 91,7.
A cada safra, o ano começa a girar de novo. No Sicoobi tem crédito de plano para custeio, investimento e comercialização, do Promaf ao Pronamp, com gente que entende de agro ao seu lado.
Dá uma passadinha lá na agência do Sicoobi, dá uma olhada nas condições do plano safra 26, 27, estão muito boas.
O agro gira com o Sicoobi.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram, @Paiquerê 91,7.
Plantão Vai Ter. O rádio a serviço da informação. Vai
Rodrigo Linhares.
12:33, daqui a pouco o sorteio do relógio da Metals e o nosso Júnior de Amsterdã, tô ouvindo a mente, mas está aqui no Brasil, pé quente o Júnior, esteve no VGD ontem, né Júnior? Vitória 5-0, abraço, tô ouvindo a mente com toda a família, mas só a reclamação do Júnior, ainda mais tá acostumado numa outra realidade, a gente tem esse choque quando vem pra cá, né Júnior? Ontem 10 minutos de jogo, uma fila imensa pra comprar os ingressos, 25 minutos tentando comprar os ingressos. A Londrina dá umas pisadas na bola também, tem hora, né? Claro, né, gente? Tudo bem, próximo do horário de jogo fica mais difícil comprar. Uma pessoa não pode esperar quase meia hora, né? É muito tempo. Obrigado, Júnior. Um abraço pra você. Um abraço aqui pra família queridíssima também, a Carol do Fabinho, né? O Fabinho, a Julinha e o Dudu. Julinha, ó, Um beijo do tio Rodrigo pra você. Vai dar seleção brasileira hoje. E o Nivaldo Santos também fala aqui que o Brasil vai ganhar. E vamos voltar a 2002, oitavas de final, mata-mata. Primeiro mata-mata da campanha do Penta. O Brasil pegou a Bélgica e passou um sufoco danado, mas venceu 2-0. Quem tinha Rivaldo e Ronaldo tinha tudo. A Paiquerê estava lá com o seu microfone amarelo presente, registrando tudo de perto na Coreia e no Japão.
Van Rijn prepara-se para o movimento, partiu para a bola, levantou, buscou a jogada com o Wilt, intensa, tocou a cabeça, o Wilt tentou chegar, atropelou o zagueiro brasileiro. Leva vantagem o Brasil, sai jogando Roberto Carlos.
Pela esquerda, empurra a bola mais à frente, rapidamente para Denilson. Denilson vai para cima do adversário, ultrapassou já a divisória do gramado, caminha, vai tentar a jogada individual, botou na frente, partiu na velocidade, vem atrás com ele, ainda dominando o Denilson, preparou, novo drible, parou, tem dois agora marcando, ele vai tentar a passagem, fechou pelo meio, carrega a marcação, larga a bola aqui na meia, entregando agora pro domínio do jogador, trabalhando Gilberto Silva, na direita, bate na bola rapidamente para Roque Júlio, dali para Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Gaúcho na direita do campo, domina, corta pelo meio, preparou o cruzado, levantou pra entrada da grande área, sobrou para Rivaldo, dominou, girou, bateu, golaço! Lindo gol, Rivaldo 10! Talento, magia, explosão de emoção, momento mágico do futebol mundial, matou no peito, girou, perna esquerda, manda a bola pro fundo da rede, golaço do Brasil no Japão, Rivaldo camisa 10, 22 minutos do segundo tempo, sai do sufoco Brasil, e no placar da Copa, tá lá, Brasil 1, Bélgica 0!
E veja bem, hein? Fez o Rivaldo aquilo que ele já fez muitas vezes na equipe do Barcelona. Que jogada fantástica! Primeiro do Ronaldinho Gaúcho para ele. A individualidade do jogador brasileiro. Aquilo que a gente pedia, Flávio Campos está aí. Ronaldinho, Rivaldo 1-0 Brasil. Saímos do sufoco, Flávio.
A Bélgica quer um empate, o Brasil se resguarda, o Brasil se defende. Vai chegando o Brasil na classificação. Roubada a bola de Cleberson, vai levando o Brasil no contra-golpe, vai levando bem. No ataque pela direita, cruzou. Ronaldo vai fazer, tocou, goleiro pegou, soltou, gol! Ronaldo, na grande jogada de Cleberson, bota na rede belga e garante a passagem do Brasil para as quartas de final. Bonito, Ronaldo, 42 minutos de jogo no segundo tempo, Ronaldo, bateu pro gol, a bola bateu no goleiro, passou debaixo das suas pernas e foi para a rede. Brasil se garante nas quartas de final. E agora no placar de Kobe no Japão. Brasil, 1-2-0.
Narração do Jota Matheus, do nosso Zé Manuel de Barros também, aparecendo aí no áudio. Agora, duas coisas, né? Nesse jogo, o Cleberson, pelo passe que ele deu ao Ronaldo, ele entrou como titular na partida contra a Inglaterra. Saiu o Juninho Paulista. E quando a coisa tem que ser, né, gente? O Rivaldo fez esse golaço, mas a gente vê no replay que ele chuta, a bola caprichosamente desvia na ponta da chuteira do marcador e tira o goleiro da jogada. Se a bola não tivesse tido esse desvio, provavelmente o goleiro teria pinto. Quer dizer, era pra ser, era pra vir o Penta, e agora aquela lembrança, né? De exatos 44 anos, prometi aqui que ia reprisar a entrevista com o Carrasco. Há 44 anos, Itália 3, Brasil 2, no Sagiá. E a honra de entrevistar Paulo Rossi foi uma das maiores que eu tive aqui no Plantão Paiquerê.
Alemanha, Croácia, Romênia, Bulgária, Suíça, Espanha, França, Itália, Polônia, Inglaterra, Holanda, Camarões, Bolívia, Uruguai, Colômbia, Peru, Paraguai, Argentina, México, Panamá. O Plantão Paiquerê já viajou para mais de 20 países.
Esse é um CIMAT internacional. Esse rapaz é muito competente. Ele entrevistou o mundo. Só fera. Ele é gênio.
E agora, Rodrigo Linhares, em mais uma entrevista internacional.
E agora no programa Plantão Paiquerê, vamos à Itália. Eu converso com ele, com o carrasco da seleção brasileira, de Tele Santana, Zico, Sócrates e outros grandes jogadores. O homem que colocou o Brasil de luto, que fez os amantes do futebol chorarem naquele 5 de julho de 1982, no estádio Sarriá, quando a Itália bateu o Brasil por 3-2 e ele marcou os 3 gols da vitória italiana. Foi também artilheiro daquela Copa do Mundo e campeão. Alô, Paulo Rossi, mas que honra, que alegria tê-lo aqui na Rádio Paiquerê de Londrina, no programa Plantão Paiquerê. Tudo bem, Paulo?
Graças.
Ô, Paulo Rossi, mas que imensa satisfação poder conversar contigo. Bom, e tantos anos depois vou repassar para você a pergunta que os brasileiros ainda se fazem. Por que, Paulo Rossi? Por que, Paulo?
È perché quel giorno l'Italia è stata la squadra più umile del Brasile. Il Brasile aveva una grandissima squadra con giocatori straordinari, ma forse quel giorno ha peccato un po' di presunzione, che è tipica delle squadre che si sentono forti, molto forti. L'Italia forse ha giocato con maggiore umiltà, con più, forse con un'applicazione maggiore, e quindi quel giorno lì l'Italia è stata sicuramente più brava e più forte.
O Paulo Rossi afirma o seguinte: naquele dia a Itália foi mais humilde que o Brasil, por isso venceu. O Brasil tinha um grande time e com jogadores extraordinários, mas que naquele dia jogaram com a presunção de uma equipe que está se sentindo muito forte. A Itália jogou com mais humildade e aplicação e por isso foi mais forte que o Brasil. E Paulo, é interessante porque aqui até hoje você é chamado de carrasco. Aí na Itália se fala Amatza Brasile, não é isso, Paulo?
No, nel senso che quella partita rimane rimasta un po' nella storia del calcio, per come diciamo si è sviluppata la gara proprio, no? Per come è andata tutta la partita, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, con emozioni grandi fino alla fine. E quindi è proprio la partita che è rimasta nella storia, perché quel Brasile era certamente una delle squadre più forti di tutti i tempi. Come dire, è più forte è l'avversario e più, come dire, più onore hai quando riesci a batterlo, no? A vincere. Ed è andata così, però non è l'etichetta di Amatza Brasile che a me sia una cosa così importante, no?
Paulo Rossi ri da fama de carrasco e afirma que foi uma partida que ficou na história do futebol pela maneira como tudo aconteceu. 1-1, 2-2, depois 3-2 para a Itália, com muita emoção até o final. O Brasil era uma das seleções mais fortes de todos os tempos. E quanto mais forte o adversário, maior a honra em vencê-lo. E aconteceu assim. Mas ele dá risada, brinca e fala o seguinte: olha, o rótulo de carrasco do Brasil, para mim, não é algo assim tão importante como dizem aí no país de vocês. Vamos continuar ouvindo o Paulo Rossi.
Tutti alla mia storia, tutta una nazione, come l'Italia si aspettava da me che prima o poi riuscissi a fare quello che sapevo fare, che erano i gol sostanzialmente. E quindi bene così, diciamo, sembra quasi la storia di un film. Se uno fa una sceneggiatura, io credo così come è andata nella realtà, credo che sarebbe stato difficile anche scriverla una storia così. È incredibile.
Ele afirma che conseguiu fazer os gols e o que todos esperavam, porque era o que ele sabia fazer. mas ainda não havia conseguido desencantar. E todos, desde o treinador até toda a nação italiana, esperavam que de uma hora para outra fizesse os gols. Ele fala o seguinte: parece uma história, um filme. Se alguém faz uma encenação, não é assim como acontece na realidade. Foi difícil escrever uma história assim. Foi simplesmente inacreditável. Mas, Paulo, até aquela partida contra o Brasil, pegando o gancho do que você falou, do jejum, a Itália tinha enfrentado Polônia, Peru, Camarões e Argentina. E você, como falamos, ainda não havia marcado gols. Mas o que que o técnico da Itália, o Enzo Berzotti, falava com você sobre isso? Como eram as conversas nesse sentido, Paulo Rossi?
Guarda, lui, Berzotti era un allenatore fantastico, perché lui sapeva, diciamo, metterti a proprio agio, farti stare tranquillo e sereno, nonostante la critica fosse molto severa, molto dura.
Paulo Rossi revela: Enzo Berzotti era um treinador fantástico, estava sempre tranquilo e sereno, apesar das pesadas críticas que vínhamos sofrendo. Vamos continuar ouvindo o que fala o Paulo Rossi a respeito disso.
Mas lui credeva molto nelle mie qualità, probabilmente perché lui sapeva, conosceva il mio valore già 4 anni prima nel Mondiale in Argentina nel 78. Sapeva quello che io potevo dare alla squadra.
O técnico da Itália, o Enzo Berzotti, acreditava na minha qualidade, conhecia o meu valor, porque estivemos juntos 4 anos antes no Mundial de 78 na Argentina. E ele entendia que não havia por que me tirar do time, apesar de toda a pressão da imprensa. Estou conversando com Paulo Rossi, o carrasco do Brasil, na Copa do Mundo de 1982. Mais uma entrevista internacional e exclusiva no Plantão Paiquerê, direto da Itália, o Paulo Rossi conversando comigo. Mas então, Paulo Rossi, segura o coração aí na Itália. Eu vou colocar para você ouvir uma narração do seu terceiro gol por um narrador brasileiro. Ouça aí na Itália, Paulo.
Prepara-se para bater, curte, deslocado pela ponta direita. Vai bater de perna esquerda, correu. Atenção, balanço subindo, descendo, calçou na cabeça da costa, da bola espirrou. Atenção, é gol, é gol! Outra vez, Paulo Rossi! Deus do céu, Deus do céu! A defesa brasileira descuidou-se numa bola devolvida, recuperada. Foi chutada, bateu na defesa, espirrou. E o Paulo Rossi, como um relâmpago, na virada.
Narração de Fiore Gilliotti da Rádio Bandeirantes de São Paulo. E olha, Paulo Rossi, esse gol fez todo o Brasil chorar. E eu também, viu, Paulo? Um menino de 6 anos naquela época, viu? Mas tá esse presente pra você, carrasco.
Mi piacere, che bello che di sentire il commento originale dell'epoca. Una grande emozione anche per me riviverlo ogni volta, e mi riporta indietro nel tempo, negli anni. È stata davvero. Quando tu stai giocando la partita, la gara, non riesci a percepire quello che è, diciamo, l'emozione del momento, perché sei molto concentrato sulla partita, su quello che tu stai facendo, che io stavo facendo, e non c'era assolutamente la percezione di quello che stavamo facendo sul campo, se non solo la concentrazione della partita.
Paulo Rossi si emoziona. Che lindo ouvir essa narração, voltar a viver esse momento, uma grande emoção. Quando estamos jogando, muitas vezes na hora não percebemos a emoção real pela concentração do jogo e acabamos não tendo a exata percepção do que estamos fazendo. Vamos continuar ouvindo o Paulo Rossi.
Solo dopo ti rendi conto, piano piano, e poi nel corso degli anni questa partita, questa vittoria è cresciuta sempre più di livello e di importanza. E quindi però è sempre molto emozionante, insomma, rivivere quei momenti, perché insomma è stata una cosa davvero grandiosa a livello di sensazioni e di emozioni, è stato straordinario.
O Paulo Rossi afirma o seguinte: só depois nos damos conta da profundidade de tudo. Sempre uma grande emoção recordar essa partida, realmente é algo muito grandioso. E é uma coisa tão falada aqui no Brasil, mesmo após 35 anos, Paulo Rossi, que depois disso o Brasil venceu a Itália em 94 nos pênaltis e não bastou para o nosso povo esquecer a derrota de 82. O povo brasileiro não se sentiu vingado, mesmo depois de uma vitória na final, viu, Paulo?
Quello del 94, però è stata una bellissima finale, una grande partita, molto tattica, però non è stata una grandissima partita rispetto a quella dell'82, che è stata davvero una partita incredibile, straordinaria, è vero.
É, o Paulo Rossi lembra que a final de 94 entre Brasil e Itália não foi o grande jogo. Foi uma partida muito tática, ao contrário daquele Itália 3, Brasil 2 e 82. Que foi um jogo extraordinário e talvez por isso mesmo vencendo em 94, nós brasileiros ainda não nos sentimos vingados pela situação. Paulo Rossi, e a gente sabe também o seguinte, que você foi condenado na Itália pelo escândalo do Totoneiro, de que você estaria envolvido, foi um escândalo, para quem não sabe, de manipulação de resultados de jogos, e como todos sabem também, você teve a sua pena reduzida, justamente para jogar aquela Copa de 82. E você fez a diferença em campo. Até muitos italianos, a gente sabe, eram contrários à sua convocação e à sua escalação no time, porque não concordavam com a situação. Ou seja, Paulo, você saiu da Itália como vilão e voltou depois do Mundial ao seu país como herói nacional. Se a seleção italiana e você tivessem fracassado naquela Copa, tivessem sido eliminados pelo Brasil, até então você, repito, não tinha feito gols ainda. Honestamente, Paulo, você acredita que não seria perdoado? Você acredita que a sua carreira estaria arruinada na Itália?
La classifica, la squalifica è stata ridotta, è vero, ma questo 2 anni prima è una cosa strana, è una cosa incredibile quello che mi è accaduto a me, perché io ho avuto una squalifica ingiusta, incredibile, senza aver commesso niente, e quindi a me mi hanno tolto 2 anni della mia carriera senza aver commesso niente. Questo è stato veramente una cosa incredibile, davvero difficile da accettare.
Sobre a punição no escândalo do Totoneiro de manipulação de resultados, Paulo Rossi desabafa. É verdade que minha pena foi reduzida para que eu jogasse aquela Copa, mas foi algo inacreditável e triste o que aconteceu comigo, porque a punição foi injusta, eu não havia cometido nada. Me tiraram 2 anos de carreira sem eu ter feito absolutamente nada. Foi muito difícil para mim aceitar tudo aquilo. Vamos continuar ouvindo o que fala o Paulo Rossi a respeito disso.
Anni lì ho cercato comunque di tenermi la condizione in allenamento, allenandomi, sempre cercando di forzare sempre con la testa, giorno dopo giorno, ma questo non è stato assolutamente facile, perché senza la partita mi era molto complicato mantenere una condizione ideale. E per me raggiungere la forma, la condizione, solo in un mese e mezzo è stato davvero molto complicato, molto difficile. E quindi anche in questo senso davvero la mia è una storia davvero strana, perché 2 anni di inattività, riprendo di giocare un campionato del mondo, oh quanta fatica ho fatto, però sono stato aiutato da Beardotto, da tutto l'ambiente, da tutti i miei compagni. Davvero sempre scoraggiato, e questa è stata una fortuna per me.
Tive que buscar forças e treinar muito, o que era muito complicado, porque treinava sabendo que não poderia jogar, e não era fácil manter a condição ideal. Voltar à minha forma 1 mês e meio antes da Copa, quando fui liberado para jogar, foi algo muito difícil. A minha história foi difícil e estranha, porque foram 2 anos de inatividade e recomecei justamente em uma Copa, o momento principal do futebol. Tive a sorte de ter recebido muito apoio do técnico Enzo Biagiotti, dos meus companheiros que me encorajaram e criaram um bom ambiente para que eu pudesse me recuperar. Estou conversando com Paulo Rossi, direto da Itália, batendo um papo comigo, mais uma entrevista exclusiva internacional do Plantão Paiquerê, o Paulo Rossi, o carrasco do Brasil em 82. Ô Paulo, mudando um pouco de assunto, é verdade que você, quando garoto, era apaixonado pela seleção brasileira de 70, é verdade? Isso é lenda, hein, Paulo?
Como não? Certo. Eu avevo 14 anos quando o Brasil venceu o campeonato do mundo in Messico contro, e la finale contro l'Italia me la ricordo come fosse adesso, è una cosa che mi è rimasta sempre nell'ambiente, nella testa, e di quel Brasile lì, di Gustavo, Gerson, Gersinio, Pelé, Carlos Alberto, mi ricordo tutti, Brito, Piazza, Felix, tutti, era una squadra incredibile, la squadra del 70, del Mondiale del 70 per me è una squadra storica, no? Una squadra mitica, sono cresciuto da ragazzo vedendo giocare quella squadra e quei giocatori.
Paulo Rossi confirma a sua paixão pela seleção de 70 quando ainda era um menino, quando o Brasil venceu aquela Copa do México. Me lembro da final contra a Itália como se fosse agora. Tostão, Gerson, Jairzinho, Pelé, Carlos Alberto, Brito, Piazza, me recordo de todos. Aquela seleção de 70 que era fantástica e mística. Era um garoto e cresci vendo aquele time jogar. Mas Paulo Rossi, então, já que você eliminou a gente em 82, tem uma pergunta fácil para você, para me vingar aqui, viu? Ô Paulo Rossi, quando você era menino, você via e admirava a seleção de 70. E você, como jogador, enfrentou a seleção de 82. Qual que te encantou mais? Qual que foi melhor na sua opinião, hein, Paulo? Pergunta tranquila para você.
Não, Dito, a squadra dell'82, anche quella del Brasil, 82 era una squadra davvero straordinaria, con Falcao, Zico, Sorriso, Junior, Eder, era una squadra davvero incredibile, fortissima.
O Paulo Rossi, na verdade, foge da comparação entre as seleções de 70 e 82, e fala o seguinte: a seleção de 82 era extraordinária, com Falcão, Zico, Cerezo, Júnior, Éder, era um time incrível e muito forte. Vamos continuar ouvindo o Paulo Rossi.
Però l'Italia era altrettanto forte, e quell'Italia dell'82 è stata una squadra veramente fortissima, con grandi campioni che hanno fatto la storia del calcio, da Zoff, Tardelli, Gentile, Cabrini, Sirea, Conti, Bruno Conti, veramente era una squadra davvero molto, molto attuale.
O Paulo Rossi lembra que a Itália 82 também era forte demais, com grandes campeões que entraram para a história do futebol, como Dino Zoff, Tardelli, Gentile, Cabrini, Sirea e Bruno Conti. Paulo Rossi, para finalizarmos, te agradecendo demais, como é que está a sua vida hoje, Paulo Rossi?
Eu estou bem, faço trabalho um pouco em TV, faço opinionista pela Champions League, em Itália com Premium, com Mediaset Premium, poi mi occupo, sono un'azienda agricola, faccio un po' di vino, un po' di olio, insomma faccio una vita tranquilla, anche molto serena.
Paulo Rossi diz que trabalha hoje como comentarista esportivo nos jogos da Champions League e que mexe também com produção agrícola, produz vinho e azeite, e que hoje tem uma vida tranquila e serena. Vamos continuar ouvindo o Paulo Rossi.
Sigo sempre em calcio, obviamente, porque é a minha grande paixão, però non ho ruoli, diciamo, dirigenziali all'interno di club. Mi piace così, lo faccio un po' attraverso la televisione, seguo l'attualità del calcio, e poi c'è una scuola calcio a Perugia per bambini, e molto probabilmente faremo anche collaborazioni con tanti bambini in Brasile, perché abbiamo molti contatti anche con Zico, che ha molte scuole calcio, ci siamo trovati anche con Silvio, con Bruno, che segue tutte le attività dei bambini, e lavorare con i bambini mi piace molto, insegnare calcio ai ragazzi, e questo è quello che farò ancora nel mio futuro.
Paulo Rossi diz que o futebol sempre será sua grande paixão e que tem também na cidade de Perugia, na Itália, uma escola de futebol para garotos, que gosta muito de trabalhar com os meninos e que é provável até que faça o intercâmbio com os jovens brasileiros, que mantém até contato com o Zico a respeito disso. Paulo Rossi, e a saúde do Carrasco, hein? Como é que tá a saúde? Tá bem, Paulo? Você que já é um sessentão, completou 60 anos no ano passado?
Sim, a saúde é boa, né? Per fortuna, perché il Signore si mantiene la salute, va benissimo, grazie.
O Paulo Rossi diz que sim, que está tudo bem com a saúde aos 60 anos de idade. Paulo Rossi, só posso te agradecer do fundo do coração. Para mim, uma honra imensa, uma grande emoção falar contigo. Como eu te disse, né? Eu era um menino de 6 anos em 82, que chorei muito por causa dos seus gols. Jamais imaginava que um dia fosse falar contigo. Naquela época eu não pensava, né? Hoje eu sou radialista, trabalho com futebol, E a minha paixão por esse esporte acabou se consolidando justamente naquela Copa, que é a primeira da qual me lembro. Então, muito obrigado, Paulo Rossi, por me proporcionar esse grande momento. Fique com Deus aí na Itália, Paulo, e por favor, mande um abraço para a cidade de Londrina, Paulo Rossi.
Um abraço a tutti gli amici e gli sportivi di Londrina. Grazie davvero. Um abraço forte, caldo e afetuoso da Paulo Rossi. Grazie, um abraço anche a te. Ciao, ciao.
Paulo Rossi agradece. Manda um abraço afetuoso a toda a cidade de Londrina e aos esportistas da nossa região. Esse Paulo Rossi, 35 anos depois da fatídica partida no estádio Sarriá em Barcelona, entre Brasil e Itália, passando com exclusividade mais uma lenda que passa por aqui, pelo maior desfile de craques do rádio esportivo do Brasil.
Reprisando então Paulo Rossi hoje, porque hoje faz 44 anos da tragédia do Sarriá, Itália 3, Brasil 2, e tem entrevistado um personagem desse quilate aqui no Plantão Pai Querer. Repito, foi realmente uma grande honra, né? E agora, o sorteio do prêmio do relógio da Metals. Pra quem será que vai o relógio da Metals? Mas antes, aquele recado de sempre. Hoje tem Brasil, né, na decisão. Um jogo decisivo, Brasil-Noruega. Vamos ter a mesa redonda aqui na Paiquerê a partir das 3:30, das 4:30 da tarde, perdão. Vou estar aqui ao lado do JB Faria, do Jefferson Oliveira, do Sérgio Ribeiro, do Fiore Luiz, do Márcio Alcântara. Mas tem uma partida muito mais importante que muita gente está travando nos hospitais, no Hospital do Câncer, que é a partida da luta pela vida, né? Essa vale muito mais. Então peço sempre aqui para você ajudar o Hospital do Câncer, que atende a nossa gente, o nosso povo, que precisa de dinheiro para poder fechar as contas. Então, quanto você puder doar, 10, 15, 20, 50, não importa, tá bom? Quanto você puder doar, vou passar o WhatsApp aqui, você dá um oi, dá um joinha, que o pessoal depois dá um retorno para você para saber valores, como que você vai querer ajudar. Vai ser pelo carnê, pela conta de luz, tá? É um pedido meu pra você. 99998-3300. 99998-3300. Muito obrigado a você que vai se juntar a nós nessa corrente em prol da vida. E agora, vamos falar então do sorteio da do relógio da Metals e aquele recado sempre importante. Atenção, mulheres que estão nos escutando agora, que sonham em serem empreendedoras de sucesso. Você pode se tornar revendedora do Grupo Metals, maior atacado de semijoias e joias em prata, com mais de 40 anos de experiência no mercado e presente em todo o Brasil, com lojas físicas em Londrina, Maringá, São Paulo e Limeira. Você vai ter acesso a condições especiais e uma equipe altamente especializada para dar para você todo o suporte sobre vendas no WhatsApp, mídias sociais, tratamento e publicações de fotos, dentre tantas outras demandas necessárias para potencializar o seu negócio. Não fique de fora dessa oportunidade incrível, entre em contato conosco e dê o primeiro passo rumo ao seu sucesso. Confira nossas mídias sociais, nossa página no Instagram, @ Grupo Metals, entre em contato. 3323-1467, 3323-1467, venha brilhar com a gente, Grupo Metals à frente do maior atacado de semijoias e joias em prata, esperando você. Agora então, o sorteio dos prêmios aqui, do prêmio do relógio da Metals, o ganhador ou ganhadora importante passa aqui na Paiquerê, na Higienópolis 2100, em horário comercial, para fazer a retirada, tá bom? Rolando a tela aqui, Valdir Jorge, na hora que você fala para, eu vou parar, Valdir. Parou? Relógio da Metals para Nair Maria Giacomelli. Nair Maria Giacomelli, parabéns, hein? Leva o relógio da Metals. Final do telefone do WhatsApp 6233. Olha só que alegria nesse domingão após a vitória do Tubarão em Dona Nair. Um beijo no seu coração. Obrigado, Valdir Jorge. Obrigado a todos que nos acompanharam. Agora, música na Paiquerê, às 4:30 de volta da tarde. Estamos de volta com a mesa redonda para Brasil e Noruega. Obrigado, grande abraço. Tchau.
O rádio a serviço da informação. Os jogos do final de semana. Entrevistas. A bola gira no planeta do futebol internacional. A participação do ouvinte. Plantão vai querer. Vai querer.
De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 8 da noite, Paiquerê Esporte Total com Augustinho Pereira.
O que um jogador precisa para ser campeão?
Ah, confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo.
KTO, pode apostar.
Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPAMF 2093/2024.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
E aí, vamos assistir a Copa juntos? Durante todos os jogos do Brasil, a equipe Total se reúne para uma mesa redonda acompanhando e comentando os jogos do Brasil na Copa. Você que prefere assistir sem acompanhar o som das transmissões de TV é nosso convidado. Aqui a gente comenta os lances, discute o que acontece na partida e aponta quem está jogando melhor. E claro, apresenta a sua opinião ao vivo pelo WhatsApp 999941110. E neste domingo, 4:30 PM, tem os comentários de Brasil e Noruega. É você e a equipe Total comentando e torcendo pela nossa seleção. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Sicoob Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra. Bora pra obra.
Oh!
Everybody looking for a dance, throw the ring on.
If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop.
One of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave them love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been weak. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Need someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you.
You want me, I want you, baby. My sugar boo.
Yes, I know.
música. Na Paiquerê 91,7.
Estrague nosso plano. Isto é se Paiquerê 91,7.
Daylight, I'll still be looking in your heavenly.